E a microchipagem de animais domésticos permite a identificação dos pets em casos de fugas. Um caso recente que chamou a atenção aqui na Grande Vitória foi o de um cão da raça Pitbull que foi encontrado abandonado em uma sacola na rodovia Serafim Derenze no final de outubro. O animal foi vítima de maus tratos, de abandono, não resistiu às condições de saúde mesmo após ser resgatado. Graças a um microchip que foi colocado no animal durante o processo de castração por um programa da Prefeitura de Vitória, foi possível identificar o tutor do cão abandonado, essa pessoa que inclusive poderá ser responsabilizada criminalmente e por uma lei municipal que prevê multa para esse tipo de situação. Para entender mais sobre o processo de microchipagem, se é benéfico aos animais, o que ele garante, o que ele traz ali de informações sobre esse pet, estamos na linha com a Thaís Gideco Souza, que é professora coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA. Thaís, explica para a gente, o microchip ele é colocado nos animais para quê? Que dados ele contém, além aí de claro, como nesse caso, até ser possível identificar o tutor?
Então, a microchipagem, ela pode ser feita tanto em cão e gato, né? E a gente consegue identificar por um número codificado, né? E a gente armazena esse número com os dados que a gente gostaria. Então, a gente identifica um número, né? Uma numeração que é única para aquele equipamento. E aí, com isso, a gente consegue identificar qual que é o animal, a raça, né? No caso que você contou, desse animal que infelizmente foi encontrado nessas condições, foi possível identificar quem o abandonou justamente por conta disso. Então, assim, os benefícios que a microchipagem traz, né, são gigantescas, tá?
Ah, sim. E como funciona a leitura desse microchip? Tem um número, né, como a senhora falou, mas aí há algum aparelho que vai lá e bipa esse chip?
Então, porque existem várias marcas, né? Então, assim, cada marca tem o seu equipamento, a gente identifica o número dele, né? Não existe um equipamento universal, infelizmente, né, para identificar todos os chips, né, de todas as marcas disponíveis no mercado, mas a gente consegue, sim, ter uma leitura, né? Passa um equipamento como se fosse um detector de metais, né? A gente passa, geralmente é na região cervical do animal, no dorso, que o microchip é implementado, e a gente consegue identificar, então, a numeração. E com isso, né, acessar os arquivos, ou daquela clínica, ou daquele hospital, ou até mesmo da prefeitura, para poder identificar esse animal.
E Thaís, esse animal ele precisa ser levado a alguma clínica veterinária ou encontrado, né, por alguém de alguma clínica para conseguir chipar, ver esse chip, ler, no caso, fazer a leitura desse microchip?
Pois é, os leitores de microchip, né, eles, como eu disse, cada marca tem um leitor diferente que vai identificar, e sim, então precisa de ter um acesso a esse equipamento, né, para poder fazer essa leitura. A gente não tem, o tutor não tem esse equipamento em casa, né, os leigos não vão ter. Então precisa realmente de ter um profissional ali que tenha o equipamento para fazer a leitura desse chip.
O microchip, ele é indicado em casos específicos ou todo tutor pode fazer a microchipagem no seu cão ou gato? Ele é benéfico para o animal?
Olha, eu sempre recomendo a microchipagem. É uma segurança que a gente tem, né, de garantir que aquele animal é do tutor, né? Então, de garantir que, por exemplo, a gente vê, infelizmente, né, casos de animais que são furtados, são roubados, né, de dentro de quintais, a gente já escutou algumas histórias em relação a isso. E isso consegue diminuir o caminho, né? Assim, acelera o processo de identificação daquele animal. Então, assim, é recomendado sim. Eu recomendo, né, para os meus pacientes, a gente recomenda microchipagem, tanto para cão quanto para gato.
Uhum. É um processo que dói, machuca o animal, como ele é feito?
Não dói, né? É uma injeção, é como se fosse uma injeção, tá? E é como o nome mesmo diz, é um microchip, tá? É do tamanho de um grão de arroz, é bem pequenininho, né? E é introduzido debaixo da pele do animal com uma agulha. Então, assim, é um procedimento indolor, super rápido, né? Não tem risco para o paciente, né? Só traz benefícios mesmo.
Que ótimo, então recomendado também colocar o microchip então nos animais. É só para identificação, Thaís? Ou ele consegue, por exemplo, segurar informações ali, coletar informações sobre que vacinas o animal já tomou, algo desse tipo?
Isso, então, essas informações vão estar lá no sistema, né, que a clínica, o hospital, a prefeitura utiliza, né? Então a gente consegue colocar não só a identificação do nome do animal nem espécie, né? Mas a gente consegue fazer controle de peso, controle de quando foi administrado, né, as vacinas, os remédios contra vermes, né, os vermífugos. Então a gente tem um controle bem rigoroso em relação a esses dados que são muito importantes também para a saúde pública.
A ouvinte Patrícia, ela está perguntando para a gente se existe algum caso de rejeição, como uma inflamação, por exemplo.
Olha, existe a possibilidade de acontecer, sim. Eu nunca presenciei tal acontecimento, tá? Porque o chip, ele é constituído de um material muito inerente. Então, assim, ele não causa reação, tá? Então, assim, eu nunca presenciei. Existe chip até de ouro, né? Saindo um pouco dos cães e gatos, os animais de zoológico também têm microchipagem, né? Então, esses microchips, eles são feitos de materiais que são feitos para durar muito tempo, né? E para não sofrer nenhum tipo de reação.
Agora, Thaís, esse chip que é implantado no animal, ele tem alguma certa validade ou ele precisa de alguma manutenção depois de algum tempo ou até ser trocado, ou é o primeiro que fica para o resto da vida do animal?
Não, fica para o resto da vida, tá? A gente não troca. Né, para retirar esse chip seria necessário um procedimento cirúrgico, né, uma incisão local, um animal anestesiado. Tá? Então, mas esses equipamentos, esses microchips, eles são feitos para durar a vida inteira do animal. Né? Então não tem necessidade de troca, não tem necessidade de manutenção.
Para a gente finalizar, Thaís, duas perguntinhas. Peraí, chegou do ouvinte Elton. Se o chip também dá a localização do animal e qual o investimento que o tutor precisa fazer aí para colocar o chip no pet?
Tá, sobre localização, existem não microchips implementáveis, né? Mas existem aqueles sistemas de GPS que geralmente se usam em coleiras, né? Mas chips implementados, eu desconheço algum que faça essa localização, geolocalização, tá? E a outra pergunta seria sobre os custos. E os custos vai variar muito de acordo com a marca do chip, né? Com o valor que o profissional vai cobrar pelo serviço. Então, eu não consigo quantificar aqui um custo. Mas é um custo acessível, tá? Não é nada exorbitante, não.
Sabe uma média, Thaís, mais ou menos?
Olha, eu vou chutar aqui, eu posso errar, hein? Mas, assim, mais ou menos, acho que R$300, R$350 em média aí. Uhum. Posso estar um pouquinho fora do padrão, mas provavelmente isso daí.
Alguém, algum lugar que faça gratuitamente essa implantação? Por exemplo, o caso daquele pitbull Boris, né, que foi abandonado, teve um microchip aplicado em um procedimento de castração da prefeitura, né?
Isso, mas assim, a prefeitura ela não faz a microchipagem gratuita, né? Só que obrigatoriamente todos os animais que são castrados pela prefeitura passam pela microchipagem, tá? Então assim, a gente não tem hoje um local que faça esse procedimento gratuito.
Sim.
Porém, né, várias prefeituras aqui da Grande Vitória têm esse papel, né, de social mesmo, uhum, né, com os tutores de baixo poder aquisitivo, que consegue levar esses animais para castração em clínicas especializadas e acabam passando pelo procedimento de microchipagem também. E isso garante dá uma segurança até para nós, médicos, sim, veterinários, né, de reintegrar um animal a uma família, que é a adoção, né, o animal é recolhido da rua, ele é castrado, ele é reintegrado para uma família, ou até mesmo a uma família que precisa dessa ajuda governamental, né, de realizar essa castração, e a gente consegue acompanhar esse animal pela microchipagem posteriormente.
Beleza, Thaís de Deco Souza, professora coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, trazendo essas explicações para a gente. Agradeço, viu, Thaís?
Muito obrigada, gente.